Agora, na Central 3, de Chua.
Programa de Chua número 16. A bola subiu neste momento, começando mais uma semana de basquetebol na minha frente. Mais uma vez, João Ferraz. Como vai, João?
Tudo bom, e você?
Cara, eu vou bem. Número 16. Quem foi um grande número 16?
Número 16?
É. Será que tem algum, assim, 16 de destaque? Assim?
Puta, pô, não me ocorre ninguém 16.
Não ocorre ninguém,
tem,
né?
Um jogador da década de 80 ali que a gente não sabe.
É. Eu vou pedir pro ouvinte mandar um e-mail pra gente com os melhores 16 da história, aproveitando que já ao longo da semana recebemos e-mails não muito educados direcionados a você, viu, João? Não sei se você recebeu.
Não fiquei sabendo disso.
É, né? Pois é. É, principalmente e-mails vindo do Rio de Janeiro, flamenguistas que estão um pouco desgostosos com a tua...
Com
a tua maneira fanfarrona de lidar com o título sul-americano do Flamengo.
Não,
né?
O Flamengo merece parabéns. Inclusive, dissemos que o Flamengo jogou muito bem e... De maneira coletiva, se eu me lembro bem, foi isso que a gente disse.
Perfeito. Você sabe que eu sonhei com o Oscar hoje, João?
E qual que foi o seu sonho com o Oscar?
Eu não lembro direito. Eu lembro que eu tinha que entrevistá-lo e ele não parou para falar comigo e eu tava andando. E aí era um corredor e virou uma rua, assim, ao ar livre. Só isso que eu lembro. O que é curioso, né? Porque o Oscar pararia para falar comigo, né?
Sabe que tem um site...
E falaria bastante.
Tem um site que um amigo meu escreve, fica a dica pro leitor, chama História Sem Graça. Você pode escrever uma historinha curta do tipo assim, eu sonhei que o Oscar ia entrevistar o Oscar e de repente ele não falou comigo e foi embora.
Historiasemgraça.com?
É um blog, eu acho.
É um blog.
É, mas se você botar no
Google. É, procura no Google. É, realmente deve ser muito bom. Deve ser muito bom.
Eu fiquei sabendo que você tem um talento imitador fora do comum, é verdade?
Não, isso? É fora do comum, é absolutamente comum. Ai, mas eu gosto de imitar as pessoas.
Bom, vamos falar de basquete.
Quando eu posso, né? Quando eu sei também.
Vamos falar do seu Palmeiras primeiro no basquete?
Vamos falar, o Palmeiras conseguiu uma das últimas vagas para os playoffs da NBB, ou do NBB, né, no Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Nesse momento está em 11º e a última vaga ficou com o time de Mogi das Cruzes. Eliminados estão Macaé, Minas e Liga Sorocabana. Rebaixados estão o time de Goiânia e o time do Espírito Santo. Dois times que vão ano que vem jogar a Liga
Ouro.
Liga Ouro, né? Que de ouro não tem nada, uma liga de acesso que não representa muita coisa, infelizmente. E a gente fica sempre temendo o que vai acontecer com esses times que chegam lá.
Sabe, eu acabei de receber aqui um Twitter da Juliana Rampin comemorando a vitória do seu Palmeiras.
Pois é, Juliana Rampin, que estava até momentos atrás trabalhando com você, muito preocupada com o tipo de som que ouviremos, as músicas que ouviremos no programa que vocês produzem. Muito bem, que estreou ontem, por sinal, na Rádio Central 3. Você, amigo que está ouvindo, pode acessar o Central da Memória, né, João?
Exatamente.
Ficou bom, hein, meu?
Ficou bom, ficou bom. E o próximo será muito bom também.
É, pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar bom mesmo. Mas a Juliana, foi ela, eu não pude ir ao ginásio ontem, foi ela que me mandou torpedos no meu pager, falou que o Palmeiras jogou muito bem, venceu por 103 a 65, e vai enfrentar na fase final ou o Pinheiros ou o São José, que são, respectivamente, quinto e sexto lugares. O top 4, que são os times que já vão direto para as quartas de final, já estão definidos. Flamengo, Paulistano, Brasília e Limeira, João.
E o Paulistano surpreendendo, né? Mais uma vez, assim, com um time muito coeso, fazendo um... É um time que joga basquete, assim, eu diria.
Joga basquete e
Não depende de grandes valores individuais, é um time que tem um jogo bem...
um time bem interessante. Até um pouco tempo atrás eu não dava nada pelo Mineiro, um pivô que... do Paulistano.
É um bom
Mudei
jogador.
Totalmente de opinião, um jogador que está fazendo uma temporada muito boa. Agora é curioso de notar, hoje, por exemplo, daria o quinto lugar, Pinheiros, enfrentaria o Mogi das Cruzes nas oitavas de final, que é uma oitava de final só com 4 jogos, mas enfim. E quando essa fase terminar, os 4 vencedores se juntam aos 4 primeiros e se reorganizam num ranking para ser o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro com o sexto, o quarto com o quinto, como manda a tradição. E o Pinheiros não sai da quinta colocação, caso confirme o favoritismo, que é muito grande. Claro. Pegaria o Limeira.
Jogão.
Eu acho que esse seria o grande jogo. Os outros jogos prováveis seriam Brasília e São José. Acho que o Brasília bastante mais time atualmente. Paulistano e Uberlândia, acho que pode dar jogo, porque esse time do Uberlândia é cascudo, é o atual vice-campeão. E Flamengo e Bauru. O Bauru perdeu muito pique, perdeu muito jogador, inclusive por contusão ao longo da temporada. Acho que
não tem...
se der a lógica nas fases de quarta de final, o grande jogo da fase seguinte, da terceira fase, vai ser Limeira e Pinheiros. Isso se o Palmeiras não aprontar, né, João?
É, quem sabe, né?
Quem sabe?
Mas a batata vai assar o Palmeiras já no primeiro jogo, né?
É, pois é. O São José é mais time, tanto no lastro, na experiência, quanto tecnicamente falando.
Leandro, me diga pra quem você vai torcer contra o Palmeiras e São José.
Difícil, hein? O coração vai ficar apertado, mas eu tendo a apoiar o time que precisa mais. Então, se jogar jogar Palmeiras e São José no futebol, eu vou torcer um pouquinho mais pro São José, porque o São José não ganha nada, não precisa... O São José precisa de uma vitória do Palmeiras muito mais do que o contrário. No basquete é o contrário, né? No basquete Entendi. É o Palmeiras que precisa se solidificar. Estarei com o time do meu coração, não com o time da minha cidade.
É impressionante o alterofilismo que você fez agora para justificar que você torce o time que você torce, de fato.
É mesmo?
É.
Mas eu não precisava disso?
Não.
Não, né?
Você falou, eu torço Palmeiras porque eu sou palmeirense, pronto.
Pois é, boa sorte ao periquitão da Pompeia no mata-mata da Liga Nacional de Basquete. E já que estamos falando de mata-mata, peguemos o avião. Coisa cafona isso, né? Vamos pegar um avião e falar do basquete europeu.
Vamos
pegar um avião e falar do basquete europeu, onde o Barcelona continua 100%. A gente está chegando...
Teve jogo esses últimos dias? Teve, né?
Teve jogo esses últimos dias. Você sabia que eu não tinha esses resultados em mãos aqui na minha tela e perguntou só para me complicar. Mas eu já
sombra de dúvida.
Mas eu já respondo de pronto, tá? Se você puder falar um pouquinho sobre esse timaço do Barcelona...
É engraçado
que vai chegar.
É, o Barcelona tem montado times muito fortes no basquete há bastante tempo e tem uma tradição de, né, de ter bons jogadores e é um pouco parecido com o futebol, né? Tanto o basquete, essa coisa do Real Madrid e o Barcelona serem times subsidiados ali na Espanha.
E pode vir a acontecer de, no futuro, essa distância entre times com muita camisa que acabam tendo uma situação econômica e que isso aparece cada vez mais no futebol, que isso chega ao basquete também, né, de times como o Barcelona ficarem num nível competitivo, por exemplo, no cenário nacional, que não dê para competir.
O Barcelona já há algumas décadas é um time dos quatro maiores da Europa de basquete, não é de hoje. No Brasil ainda é aquela coisa que a gente falou no programa passado, de que muda de uma hora para outra. De repente o Corinthians abre time, fecha time, o Palmeiras abre time, depois fecha time, aí o Flamengo resolve investir em basquete.
84 a 62 foi o placar da última partida do Barcelona na semana passada contra o Panathinaikos da Grécia, a 12ª vitória consecutiva. O segundo lugar do grupo é o Emporio Armani, que na verdade é o Milan, né? Emporio Milan, que inclusive vai sediar o Final Four, então se conseguir chegar entre os quatro semifinalistas, tem grandes chances aí de apontar como favorito ao título. Venceu fora de casa o Fenerbahçe por 82 a 73. São os dois líderes do grupo E, que na verdade são dois grupos, o grupo E e o F, porque o A, B, C e D já foram na primeira fase. No grupo F, CSKA Moscou e Real Madrid dividem a liderança pelo critério de desempate. Hoje o CSKA Moscou, que venceu por 77 a 70 no fim de semana passado o Bayern de Munique, está na frente do time de Madrid, que por um pontinho fora de casa em Israel bateu o Maccabi Electra Tel Aviv. Que nome, hein?
É um grande time.
Quem? O Real Madrid ou o Maccabi Electra Tel Aviv?
O Maccabi tem uma tradição grande de basquete.
É um dos que mais tem títulos europeus, inclusive.
Quem jogou por lá foi o Alex.
Alex que hoje está no Brasília?
Exatamente.
Canhotinho?
Exatamente.
Se você vê um jogador, você vê um jogador arremessar igual o Alex, com 17 anos, o que você fala para ele?
Futebol.
É o futebol, né?
Futebol.
Pois é. Adoro jogadores improváveis em qualquer esporte, né?
Mas tem um do NBA também, como ele chama mesmo? Que era do Phoenix Suns. Shawn Marion,
é verdade.
O arremesso dele é uma das coisas mais feias que o basquete já produziu.
É verdade. Gostei do gancho, João. Você já puxou aí pra NBA? Gostei. Você tá espertinho. Tá espertinho, João. O programa de Chua número 16 fala agora sobre a NBA de San Antonio Spurs. É justo falar isso?
Sem sombra de dúvida. A gente tem falado desde o começo do programa sobre a qualidade do basquete do San Antonio e vem se provando 18 vitórias consecutivas. revezando jogadores.
Que coisa
tem,
de
tem
maluco.
Tem dia que descansa, né? Um, tem dia que descansa outro, e eles continuam ganhando como se nada. E nesse meio tempo, deram uma surra no, num dos dois rivais prováveis da final, se tudo se confirmar. Supondo que tudo se confirme, que na NBA não é tão claro assim, porque... Mas o Indiana Pacers, que é um dos principais rivais ao título, teve um jogão aí, parece. Né?
Tomou uma cacetada. E você vê, né? Porque afinal, pelo lado leste, vai ser ou Miami Heat ou Indiana Pacers, é quase certo. A diferença deles pro terceiro colocado, que é o surpreendente Toronto Raptors, é muito grande.
O Toronto é o quarto.
Tá em terceiro empatado com o Chicago Bulls, ambos com 42 vitórias e 32
derrotas.
Já na Conferência Oeste, a gente tem o Spurs fazendo essa grande campanha, mas ainda assim a diferença já não é tão grande assim, tanto nos números quanto na quadra, porque o terceiro lugar da Conferência Oeste é o Clippers, que está jogando um grande basquete, o Rockets, que está em quarto lugar, talvez não seja um grande basquete, mas tem grandes jogadores que na hora da decisão podem crescer e
tem o Oklahoma, que está em segundo, que é um timaço.
Né? E o Oklahoma que faz as vezes.
O Kevin Durant, às vezes, quando você assiste um jogo dele, parece que é videogame.
É verdade.
Ele acerta de todos os lugares, de todas as distâncias, como se...
É verdade. Nada. O Duran entra no seu, no seu quinteto preferido de todos os tempos, João?
Não.
Não?
Não chega nem perto do meu.
Você consegue escalar do que você viu no basquete uma equipe ideal?
Consigo. Consigo várias, inclusive.
Pô.
Mas eu acho que não...
Que isso,
não...
hein? Snowball, hein?
É mais fácil escalar 10 e escalar 5. Você não sabe disso? Fazer uma lista de 10 é mais fácil fazer uma lista de 5.
Você acha?
Ah, eu acho que sim.
Tá. Qual foi o maior pivô que você já viu?
Leandro.
Eu?
Não. Você não foi pivô. Não que eu saiba. Só se for pivô de dente. Acho que o Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal, né?
É muito impressionante. E ele chega numa era... onde já tinha alguns grandes pivôs estabelecidos. Então, o David Robinson, o Akin Olajuwon, o Dikembe Mutombo, o Patrick Ewing. E ele destoa desses todos, assim. Tudo bem que ele pegou, ele já não estava em começo de... Ele era um jovem com muita vitalidade, mas era impressionante.
E você colocaria o Magic Johnson mais perto dele ou mais perto do armador?
Não, o Magic Johnson seria o número um, né? Posição número
seria
um.
O número um.
Armador que conduz a bola. É. O Michael Jordan seria o dois, evidentemente. O Larry Bird seria o três, evidentemente. E na posição quatro... Dos que eu vi jogar, né? Porque também não adianta eu falar que eu botaria o Bill Russell. Talvez eu botasse o Will Chamberlain de pivô se eu tivesse visto ele jogar. Mas que eu botaria na posição número 4, talvez o Charles Barkley, talvez o Karl Malone. Não sei, difícil. Talvez o Kevin Garnett, que é um excelente jogador, e que daqui a alguns anos a gente vai estar falando dele como um desses monstros que a gente falou agora.
Possivelmente o Kevin Garnett. Que atua pelo time do Brooklyn, o Brooklyn Nets, que fez uma grande segunda metade, está em quinto lugar na Conferência Leste, garantido nos playoffs.
Que bom. Sabe que eu fui ver um jogo um ano atrás, do Kevin Garnett? Era Brooklyn e Boston, ele estava em Boston ainda. Eu nunca vi braços tão compridos, eu acho que ele amarra o sapato de pé. Quase certeza disso.
Ele é esquisitão mesmo, e o arremesso dele, já que a gente tá falando de arremesso, né? É todo peculiar também.
Mas
ela
é bonito,
sobe.
É que ele sai, a bola sai muito do alto da cabeça dele, lá do alto.
Ela sobe do alto.
Talvez o Novitz, que seria meu jogador 4, para variar um pouco aí.
Por que não o Magic Johnson de 4, João?
O Magic Johnson, ele jogou de todas as posições, você sabe.
Sabe que no primeiro... Eu gosto de enfiar ele ali.
Você tá um pouco pornográfico, né?
Não é pornográfico isso.
Mas eu diria que o Magic, no primeiro ano dele, no ano de calor dele, a final da NBA, no sexto jogo, se eu não me engano, quinto ou sexto jogo, o carimbo do Jabá, que era o lendário pivô dos Lakers durante toda a década de 80, se machuca e o Magic, calouro, na primeira final dele, vai jogar de pivô. Faz um jogo, se eu não me engano, com 42 pontos pra ser campeão. 14 assistências e 12 rebotes, ou vice-versa, uma coisa assim. É um jogo bastante impressionante aí.
Coisa de louco. Voltando a falar da tabela da NBA, nós temos já 4 equipes eliminadas na Conferência Leste, entre elas o Boston Celtics, né? Lamentável, o New York Knicks deu, deu. É o time que tá em nono lugar, né? Tá quase encostando na primeira vaga dos playoffs, que é o oitavo colocado, que é o Atlanta Hawks hoje.
O Carmelo tem carregado o time nas costas, né? É impressionante.
Não é de hoje, né?
Não.
E entre esses quatro eliminados da Conferência Leste tá o Philadelphia 76ers, que foi os Spurs ao contrário, né? Até outro dia tinham 16 derrotas consecutivas e agora conseguiram uma vitória, somam 1-9 nos últimos 10 jogos. Na outra conferência, Oeste, já são mais times eliminados, são 5. Entre eles, Los Angeles Lakers, vice-lanterna com 25 vitórias e quase o dobro de derrotas, 49 derrotas.
É muito triste, né?
Os velhinhos de Los Angeles estão passando um sufoco.
Eu, como torcedor dos Lakers desde 1993, fico muito chateado com isso.
Pois é, sobrou.
Nunca vi essa campanha do Lakers. Eu já vi campanhas ruins, mas nunca vi tão ruim.
É, eu também nunca vi. Desse jeito eu nunca vi. Mas pro cidadão de Los Angeles, tem o Clippers aí em terceiro lugar, que tá muito bem. E a Universidade de Los Angeles, que nesse mês de março, que terminou aí no March Madness, conseguiu as vitórias que precisava. Deu uma alegria ao basquete de uma das capitais, não só do basquete, mas do esporte estadunidense. Gostou, João?
Acho que é uma das capitais dos Estados Unidos, né?
É.
Sim, claro que tem uma capital, duas, três, tem...
Você é desse que não gosta de chamar os Estados Unidos de americanos?
Eu chamo sem querer, chamo por querer, não sei muito bem.
Eu também acho que não tem problema. É. Você sabe que... Bom, se você sabe, não, né? Com certeza você sabe, até pelo programa Central da Memória que a gente já citou aqui, essa é uma semana onde é lembrada a data dos 50 anos do início do regime militar no Brasil. E tem um especial bacana no site da Confederação Brasileira de Basquete, na verdade da Liga Brasileira, da lnb.com.br, que conta sobre a medalha de prata que o Brasil conseguiu 63, nos Jogos, né? Olímpicos de 64. Em Tóquio, que foi inclusive a única medalha que a seleção brasileira, que o Brasil trouxe das Olimpíadas. Fica uma lembrança aí.
Quem sabe, né?
Pra um basquete que tem precisado de coisa tão... Pra jogar um Mundial, né? Tem precisado de passar por tanta coisa que não precisava, né? Fica aí uma lembrança de um time que realmente orgulhou o Brasil. Um time que... enfim, um time cheio de grandes jogadores. Desde... Acho que era Bispo o nome do... Eu vou pegar a escalação daqui a pouquinho e já dou a escalação inteira, que é melhor.
Eu achei que você sabia de cor.
Não. Não, tem o time do Vlamir, mas tô tentando lembrar o jogador que era, se eu não me engano, o número 4. Eu vou buscar.
Boa.
É o Vlamir Marques, o Rosa Branca, que era o grande jogador, mas enfim. Fica aí a lembrança desse grande time.
Acho que vale a pena a gente comentar uma coisa aqui que a gente já falou um pouco, mas... É curioso, a gente falou do Real Madrid e do Barcelona agora há pouco como times que despontam pelo alto orçamento, pelo poder financeiro. Como na NBA isso é bem feito, né? O Lakers está em penúltimo hoje, foi campeão há 3 temporadas atrás e provavelmente vai ter um time forte daqui 4 temporadas de novo. Como é? Essa coisa muda, mas tem essa certeza de que vai sempre ser competitivo de um jeito ou de outro. Os times vão voltar, a não ser o Washington, que desde que o Michael Jordan entrou lá ele botou o pé frio dele para fora. Mas os times eles têm uma variação grande de... Né, como o dinheiro é bem distribuído, tem regras muito claras para contratação, tem o draft, tudo é muito bem feito. Então você consegue garantir que nenhum time vai ficar por baixo por muito tempo, né?
Eu acho o sistema mais legal, talvez a coisa mais legal que os Estados Unidos já tenham me apresentado desde os filmes de Denzel Washington, que, convenhamos, são especiais. A escalação... O João, do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, era Vlamir Marques, Rosa Branca, Mosquito, Amaury Passos e o grande Ubiratã, um ídolo, inclusive, no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro de basquete em 1977. O técnico, outra lenda, o Canela. Time que ainda tinha no banco jogadores como Victor Mirchalka, o Sucar e o Edson Bispo, que me veio na memória, eu não faço a menor ideia do porquê, mas enfim. Não era...
Realmente, entre sonhar com o Oscar andando e lembrar do Edson Bispo...
Pois é, João. Enquanto a gente tá gravando aqui, chegou mais uma mensagem desrespeitosa ao João. Eu vou começar a defender você, João. A torcida do Flamengo tá revoltada com você, João.
Mas que absurdo isso.
Eu acho um absurdo, mas os playoffs da NBB, do NBB estão aí.
O Flamengo pode ser campeão, inclusive.
O Flamengo pode ser campeão e o Flamengo tá muito na frente da concorrência.
Continua invicto e não perdeu um jogo, né?
Pois é. Continua invicto, não perdeu nenhum jogo e, do jeito que tá a tabela hoje, foge do seu maior concorrente, seu maior rival histórico no NBB, que é o Brasília. Do jeito que tá hoje, o Flamengo e o Brasília só se enfrentam
na final.
Na semana que vem tem especial pipoca, então, João, é isso?
Olha, não sei. Acho que a gente poderia fazer pipoca e Oscar, talvez.
É, pipoca e Oscar. O problema do pipoca e Oscar é que não vão falar do pipoca.
É, verdade. É. Vamos fazer especial sobre Oscar, não.
Não. Especial pipoca. O Paulo Júnior, que faz o Central da Memória com você, que me deu essa ideia.
Pipoca. É, acho que é um bom tema pra se falar. A gente tá chegando nos playoffs, é bom deixar claro pros ouvintes que o playoff começa na segunda metade de abril. Preparem-se. Comprei pipoca e houve um rumor sobre transmitir a final do NBA.
Você pegou o gancho direitinho, João. Era isso mesmo que eu ia fazer.
Que história é essa?
De transmissão aqui?
É.
Pô, a gente pensou em transmitir os playoffs da NBA aqui na Central 3, mas você sabe que o Chico Malta é uma pessoa...
Chico Malta, pra quem sabe, é nosso produtor-chefe.
Ele é o manager da empresa, o CEO da Central 3. E ele é um pouco rígido nas ideias, ele não gostou muito, tá, João? Fica aqui, inclusive, o nosso ouvinte que faça a pressão.
Faça seus apelos.
Exato.
Eu vou falar para a nossa amiga Juliana Rampin começar a bombar de twitters.
Bombar, a Juliana Rampin, que é um tubarão branco do Twitter, por sinal, não para de twittar.
Não para, impressionante.
Eu tenho que, às vezes, até dar um bloqueado, porque...
A gente não consegue ler os outros.
Exatamente.
Centenas de milhares de ouvintes do nosso programa.
Exatamente, Juliana Rampin diretamente da Fefeleche. Para a Central 3.
Parece que tá vendo um especial de 50 anos do golpe lá. Ela tá cobrindo pra gente, vai trazer as informações na Central da Memória.
Na Central da Memória, não no Dixuá.
Toda terça-feira, às 7 horas da noite.
Exatamente, porque o Dixuá é o espaço para o basquete. Esse negócio de história do Brasil fica para a Central da Memória.
Exatamente.
Que tá.
E fica nos
classe
livros, né? Fica nos livros.
Fica nos livros e fica na nossa massa cinzenta, que infelizmente é tão frágil, né?
E tão pequena.
A gente acaba esquecendo de tanta coisa. Ainda bem que tem o rádio e o jornal e as revistas e os registros históricos
para que a gente não se esqueça.
Para que a gente não se esqueça das coisas e não acabe elegendo o Bispo como o grande jogador de um time que tinha o Rosa Branca e o Biratã. Pois é. João, o cronômetro tá zerando.
Bom, foi um prazer mais uma vez.
Foi um prazer mesmo?
Foi um prazer, sem
dúvida. Pô, que bom.
Sempre foi.
Pra mim também foi um prazer.
Que bom.
Eu gostei, eu espero que vocês
acho
em casa...
Acho que a gente tô pensando aqui, pegar um especial sempre de um jogador brasileiro e de um jogador da NBA. Que
vamos
acha?
Fazer tipo perfis?
Tipo assim.
É isso?
Tipo assim, perfis.
Vamos fazer tipo assim perfis, tipo então, assim, a partir perfis, da semana que vem. Vamos.
A gente vai falar do Pipoca e um jogador do mesmo nível do Pipoca, talvez o Karl Malone, por exemplo.
O Pipoca e o Karl Malone. Tá bom. Você consegue falar com o Karl Malone? Você tem o meu telefone?
Eu vou tentar.
Tá bom.
Ele é um, sabe que ele é um cara... Outro dia passou uma cena dele mostrando o celular dele
na TV?
Acho que durante o All-Star Game. Era um celular mais ou menos de 1998, assim. Acho que ele não mudou até hoje.
O Karl Malone é um cara provinciano, né? Tudo. Quem já assistiu o maravilhoso documentário sobre o Magic Johnson, a história de quando ele contrai o HIV, o Karl Malone foi um dos jogadores que...
Falou que não,
que se recusou, que tinha medo de jogar contra o Karl Malone, o Magic Johnson, porque, afinal de contas, ele era ignorante a respeito do HIV, ele não sabia o que causava o HIV.
Justiça seja feita, em 1992, grande parte da população do mundo inteiro
era
ignorante.
Pois é, eu acho absolutamente compreensível e grande da parte dele que anos depois tenha sido tão claro em dizer o que disse. Falou, cara, eu tinha uma família, eu tinha uma vida, eu era um atleta. E era ignorante a respeito do HIV, por isso tinha me recusado.
E a grandeza do Magic Johnson de jamais ter guardado mágoa.
Pois é, mas a grandeza do Magic Johnson é redundante, né? É. E não é apenas literal. O Magic Johnson é um dos maiores corações da história do esporte, sem dúvida nenhuma.
Sabe que eu tenho uma camiseta autografada pra mim do Magic Johnson?
Ah, você tá brincando.
Juro por Deus.
É mesmo?
Tu, João, Magic Johnson.
Traga na semana que vem para o Deixoar.
Pra gente mostrar pela rádio.
E a gente posta junto com o podcast essa foto de você, João.
Não, esse a gente pode guardar para o especial do Magic Johnson, que mereceria um programa inteiro, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Por que não na semana que vem?
Eu acho que a gente podia inaugurar, ao longo do período da Copa do Mundo e das férias de julho, a gente podia oferecer ao ouvinte especiais sobre jogadores.
Eu acho uma boa.
Acho que a Juliana Rampin gostaria.
Juliana Rampin vai pesquisar isso sobre a gente, porque ela é uma sagaz pesquisadora, o programa. É, você ao fundo ouviu Thoughts and the Maytals, né? Que é uma bela banda, né? Com a música You'll Never Grow Out, que você vai terminar com o Transaback aumentando. A gente vai terminar o programa com o Transaback aumentando. Você vai ouvir a música até o fim e poderá ouvir este programa e os outros programas e o Central da Memória sempre que você preferir, sempre que você quiser, em central3.com.br. Um grande abraço.